Vamos ao Evangelho de João, capítulo 17, versículos 14, 15 e 18. João 17, 14, 15 e 18. É a continuação da exposição sobre a famosa oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo na noite da traição, após a ceia, indo para o Monte das Oliveiras, onde ele seria traído logo depois. Jesus ora ao Pai, conversa com o Pai, desabafa, presta contas, e pede, e ensina, em vários ângulos de se abordar esta oração, que é chamada oração sacerdotal. Então, eu dividi o trecho em 7 grupos de ensinos, ou de verdades básicas, que ele ensinou a orar ao Pai, ele nos ensinou. Já falamos de 3 destes grupos de ensino. Primeiro, a humanidade é composta de 2 grupos de pessoas. Segundo, perfil dos que são do mundo. Terceiro, perfil dos que são de Cristo, ou não são mais do mundo, os crentes em Jesus Cristo. Quarto, que é o que nós vamos abordar hoje, o relacionamento entre os 2 grupos. Existem 2 grupos, os do mundo e os de Cristo, já explicamos detalhadamente isto, e como é que esses 2 grupos se relacionam neste mundo. Um vai para o céu, o outro não vai. Pelo menos os que são do mundo, se morrerem nesse estado, não vão para o céu. Então, o destino eterno deles já está definido, a não ser que alguém se converta a Cristo, obviamente, mas ninguém se preocupa o que fazer com como se relacionar com um não crente no céu. Porque não vai haver, isso não é problema, mas é um grande problema, e importantíssimo problema, como se relacionar com o não crente nesta vida, que está ao meu lado, pode ser minha mulher, pode ser meu marido, meus filhos, pode ser meus pais, pessoas queridas, pessoas não queridas, de todo jeito, especialmente quando Cristo diz que a maioria é do mundo, e uma minoria pequena, foi tirada do mundo e é dele. Então nós crentes temos aqui temos uma multidão, a maior parte dos habitantes deste planeta estão na categoria do mundo, que não são dele. Como nos relacionarmos com eles? Com as instruções do Senhor Jesus Cristo? Como proceder com eles? É uma pergunta básica para o crente. Só quero lembrar um aspecto, no versículo 14, quando ele diz, eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou. Eu digo lembrar porque nós já temos falado em detalhes sobre este triste modo do mundo reagir aos crentes. Já falei isso no capítulo 15, várias vezes. Esse capítulo 17 é o final de uma exposição que vem desde o capítulo 14, de João, como vocês sabem. Então, sem repetir, eu quero apenas dizer de uma forma muito resumida, além de odiar os que são de Cristo, o mundo os persegue, está lá em 15 e 20, não precisa abrir para lá, vários níveis de perseguição, já expliquei isto, já expliquei que esse ódio e essa consequente perseguição seria causado não propriamente por causa das nossas próprias pessoas, mas por causa do nome de Cristo que nós carregamos e que os atiça. Esse nome atiça essas pessoas para se voltarem contra nós, porque nós dizemos e estamos convencidos que somos salvos pelo sangue de Cristo, discípulos de Cristo, extraídos do mundo, isso os ofende. Já expliquei isto. Então, a pergunta é agora, como os discípulos de Cristo devem reagir a um mundo que os odeia e persegue? Com indiferença? Seria uma boa ideia, à primeira vista. Mas, na realidade, é uma péssima ideia, porque a indiferença é desprezo. E desprezo não cabe nos planos de Deus. É absolutamente inaceitável para Cristo um crente desprezar alguém. Qualquer ser humano desprezar o outro. O desprezo é algo muito, muito ruim. Então não é com desprezo. Não, mas não precisa se preocupar, porque quando a gente se converte, então Deus dá um jeito de nos levar para o céu rápido. uma doença ou um acidente ou coisa assim, mas a gente não vai ter muito problema em se relacionar com os do mundo, não. É errado. Porque Deus não obrigatoriamente nos leva para o céu logo após a nossa conversão. Devemos ficar aqui décadas aguardando a nossa hora de ir para o céu. Inclusive, no versículo 15, ele diz aqui: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Ele diz literalmente: não vou pedir que tires do mundo. Porque se ele pedisse, pode esperar. O pai atenderia. Ele sempre atende ao filho. Ele mesmo disse isso, Jesus. Então, não peço que os tires do mundo. Deixe eles aí. Até o dia que Deus quiser. Então, não é a solução ficar esperando a morte a qualquer momento depois da sua conversão. Se prepare. Porque pode ser um longo tempo aqui, com um mundo, literalmente um mundo de pessoas hostis ao redor. Já expliquei as várias formas dessa hostilidade e tal, não vou entrar nisso hoje. Ah, mas uma ideia boa! Nem céu, nem mundo. Um mosteiro. Nem uma coisa, nem a outra. A gente se reúne um bocado de crentes juntos e vamos para um mosteiro ou para um retiro qualquer, ficamos lá isoladões, esperando chegar. A ideia pode até ser boa por alguns anos, mas não funciona bem, pelo menos para a maioria. Se alguns são chamados para isso e ficam mais tempo do que outros em reflexão, e tudo bem, mas não é a solução de Deus para o crente que se converte e não vai para o céu logo, para evitar o mundo, corre e se isola no mosteiro. Não é a solução. Versículo Mateus 28 e 19 mostra claramente que este não era o plano de Cristo. Quando ele diz aqui, eu vou só, Mateus 28 e 19, são passagens circunstanciais aqui. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, isolados no mosteiro. Não dá. Não é o plano dele. Então, vão. E preguem, façam discípulos, vivam suas vidas normais. Não só o que Jesus falou, mas o restante do Novo Testamento deixa claro isso, com várias exortações para a família, para o pai, para a mãe, para os filhos, então é evidente, para os empregados, para os patrões, para todo tipo de relação social, familiar, humana. Pode continuar. Paulo até diz: quem é escravo não obrigatoriamente tem que se libertar, não. Se puder, tem oportunidade, se liberte, mas não é obrigado. Agora você se recusar a se tornar escravo de alguém porque agora você é crente, não, continue. Se puder, se liberte. Cada um fique na situação em que foi chamado. Isso é uma maneira de dizer: toque a sua vida, obviamente com as mudanças morais e comportamentais necessárias, sociais e todas as outras consequências, mas não se isolando. O versículo 18 contém a pista para a nossa pergunta, então, voltando a João 17, agora o versículo 18, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Essa é uma pista, ou talvez a pista mais importante, pelo menos neste contexto da oração de Cristo, quanto à pergunta. Como é que os crentes vão fazer com relação aos do mundo? Assim como ele dizendo ao Pai: tu me enviaste, eu os envio ao mundo. Duas coisas aqui. Os crentes têm uma missão no mundo. Eu toquei nisso na pregação passada e falei alguma coisa, mas eu vou aprofundar. Aliás, o tema da própria pregação é em missão no mundo. É o tema da pregação. Então, eu vou aprofundar nessa questão da nossa missão no mundo. Porque tem tudo a ver com a pergunta: como é que nós vamos proceder no mundo aqui? Isso é chave para a sua vida. Não é só a sua vida espiritual, ou sua vida cristã, ou sua vida religiosa, ou sua vida eclesiástica, em termos de igreja. Não, não. É sua vida. Isso é importantíssimo para a sua vida. Entender que você tem uma missão. O crente jamais deve passar a vida aqui em clima de passar o tempo, aguardando o dia de ir para o céu, ou o dia do arrebatamento do Senhor Jesus Cristo. E enquanto passa tempo, se concentra, adivinha em quê? Nas coisas que o atraem, no mundo tão atraente, e em coisas que não deveriam ser a prioridade, mas foram, mas não deveriam ser mais, porque agora ele se converteu. Mas ele se converteu, agora é do céu, e está esperando ir para o céu, então ele vai continuar sem um preparo e sem uma conscientização de que ele tem uma missão agora nova que ele não tinha. Ele vai ter uma grande tendência de continuar com o que ele fazia, com o que ele era antes. Ora, se nós já lutamos com isso, mesmo sabendo que temos uma missão aqui, quanto mais se essa ideia de uma missão aqui não está muito clara na sua mente. Então você pensa que a sua missão aqui principal vai ser ligada com as coisas da terra. E não quer dizer que são coisas erradas, não, como a família, como ganhar o pão com o suor do seu rosto. Não, não. Tem coisas erradas do mundo, sim, e pecaminosas. Mas nem tudo que se relaciona com as coisas daqui são pecaminosas. O que não são mais, não deve ser mais, é prioridade. Antes de entender, ou pelo menos vai ser muito importante, ou até mesmo chamar de prioridade, mas dentro de uma nova visão. A visão mudou completamente. Eu tenho uma missão no mundo. É muito importante cuidar da minha família. Tudo bem, não vou abandonar não, mas vou continuar cuidando à luz da minha missão. Eu vou continuar sendo tentar ser um bom cidadão, um bom profissional e tal. Ótimo, à luz da sua nova missão. A sua família tem que ter algum tipo de influência, porque agora você tem uma nova missão. O seu emprego, de alguma forma, vai sofrer alguma modificação, ou o seu comportamento no seu emprego, ou a visão do seu emprego, vai sofrer modificação. É o mesmo emprego, mesmo salário, mesmo patrão, mesmos colegas, tudo. Mas o seu coração mudou, porque agora você tem uma missão. Então você vai procurar agora encaixar as coisas do seu emprego, as coisas da sua família, as coisas do seu lazer, você vai procurar encaixar nesta nova missão. É fundamental. E coisas pecaminosas, corta, porque estão totalmente desenquadradas com até a sua nova missão. É básico. É básico. Ele está em plena missão que tem objetivo espiritual. E ele estará pronto para enfrentar qualquer obstáculo para cumprir esta missão. Que tipo de missão? Perseguir. Perseguir. Pode ser uma ideia. Espada na mão, arma na mão, perseguir e triturar os que não são do mundo, são contra Cristo, e mata, bota na fogueira. E para grande vergonha nossa, de crentes verdadeiros, líderes da reforma fizeram isto, mataram pessoas, queimaram pessoas, porque eram de uma doutrina diferente, chamavam de hereges na época, e foram para a fogueira com autorização de Calvino. Estudem isso, é delicado, é triste, mas é real. Então ele era um perseguidor que passava o tempo mandando matar hereges. Não, 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 foi um assunto delicadíssimo. Ele conversou com a pessoa que foi morta, o homem que foi morto, o herege, um caso complicadíssimo. Ele achou que o conselho da cidade foi duro demais com o modelo da morte do herege, mas não com a morte em si. Então, quando eu digo assim, perseguição, não é uma brincadeira, ou não é algo assim tão fora do que poderia ser o pensamento de até de crentes? Não, não. Agora, isso, claro, a história para frente, e quando se estuda os evangelhos e se estuda a vida desses homens e que se vê que foram homens de Deus, mas se enganaram profundamente nessa questão. Se enganaram, erraram. E vocês pensam que Lutero não errava, que Calvino não errava, e muito. Devemos idolatrar esses homens, honrá-los, procurar estudar a vida deles sem tendência para lá ou para cá, e orar a Deus porque ele nos dirija nesses estudos, mas sem idolatrá-los. E perseguição é uma coisa que chegou a ser praticada mesmo durante a reforma. Então, não é a chave, está fora dos evangelhos totalmente e do Novo Testamento inteiro. Então, não é o caso. O que seria então? Tudo bem, a gente não persegue, mas devolve na mesma moeda. Perseguir não. Mas se me xingar aqui, eu xingo lá. E se me bater aqui, eu bato lá. E se me denunciar aqui, eu denuncio lá. E se for mão no rosto, é mão no rosto lá. Não quero saber. Estamos quietos aqui. Vem de lá para cá, então aguentem o troco. Não. É não. Não é a solução de jeito nenhum também. Qual é? Nós temos uma pista fantástica aqui no versículo 18. Esta missão deve ser imitativa, profundamente correlacionada com a missão de Cristo. Pulei de novo. Assim como tu me enviaste, também eu os enviei. Assim como também, ideia de analogia. Então nós estaremos pisando em terreno muito seguro se nós fizermos assim: eu vou estudar a missão de Cristo neste mundo, algumas características da missão dele neste mundo, e vou fazer a minha missão aqui, vou entender que a missão que ele quer de mim como crente é desse jeitão, deste tipo. Porque da maneira como ele foi enviado pelo Pai, ele me enviou, então eu vou querer imitá-lo, até onde possível, terreno seguríssimo, que é o que nós vamos fazer aqui. A missão que Cristo deu aos discípulos, ela é equivalente à que ele deu a nós. A missão que Cristo deu aos discípulos é equivalente à que ele recebeu do Pai. São análogas. Então, sabendo algumas características da missão de Cristo, eu vou aprender muito sobre a nossa. Interessante como nós vamos ver analogias em várias partes das Escrituras. Vamos fugir agora um pouco de João 17. Jesus não tratou desses detalhes na sua oração sacerdotal, como eu falei. Ele estabeleceu bases e doutrinas básicas, mas ele não desceu em detalhes em nenhuma delas. Mas o versículo 18 está lá: a missão que eu tive de ti deve ser continuada neles. Então vamos aprender desta missão. Algumas características da missão de Cristo ao mundo. Primeira, salvar os pecadores. 1 Timóteo 1,15. 1 Timóteo 1,15 diz: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, disse o apóstolo Paulo. Ele próprio, agora em Lucas 19 e 10, eu vou puxar esses dois versículos, obviamente teríamos dezenas, só esses dois, para caracterizar esta característica básica da missão de Cristo recebida pelo ou do Pai. 19 e 10: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Quem disse isso? Ele próprio. Claro que esse é o aspecto principal da missão dele e absolutamente exclusivo. Você não vai querer pensar em salvar alguém, por favor, como parte da sua missão. Não, a minha missão deve imitar de Cristo, ele veio salvar pessoas, eu vou salvar também. E aqui e lá parece um, né? Sou o Salvador. Isso não tem nada a ver com o discípulo de Cristo, porque só ele é Salvador do mundo, obviamente. Ninguém mais. Ele tornou-se Salvador dando a própria vida, morrendo sem pecado. Acabei de explicar na ceia, não vou entrar em detalhes mais. Salvar os pecadores. Missão nossa. Podemos imitá-lo nisto? Podemos. Mas como? Há uma passagem interessante aqui, 1 Coríntios 9, 22. Diz assim, 1 Coríntios 9, 22. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, quer completar para mim? Salvar alguns. Quem está falando aqui? Jesus Cristo? Não. Romanos 11, 14. Para ver o 13. Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério para ver se de algum modo posso incitar à emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Quem está falando? Cristo? De novo, não. Paulo, como é que pode? Ele falou em salvar a gente. Salvar gentios, salvar judeus. Ele estava tão interessado em levar a salvação para as pessoas, tão envolvido com o ministério da salvação de almas, que ele fala como se ele próprio pudesse salvar. É uma forma de se expressar como significando levar a salvação a alguns. É Jesus que continua salvando do céu, dia a dia, através do Espírito Santo que ele enviou ao mundo. Só que ele quer que os seus discípulos se envolvam com a salvação das pessoas no mundo de uma maneira profunda. E Paulo levou isso tão a sério que dava até a impressão que o Salvador era ele. Então eu queria salvar alguns. E não vai dizer para Paulo, Paulo, você não salva ninguém. Ele ia dizer, ah é? É óbvio que ele sabe disso. Mas vejam o tamanho da profundidade do envolvimento dele. Aí sim ele está imitando o aspecto salvífico da missão de Cristo. Ele não pode salvar, mas apresenta pessoas a Cristo. Um amigo meu uma vez viu um homem atropelado e fez uma coisa que eu acho que a grande maioria de nós hoje, pelo caos do serviço público e das autoridades, etc., você chegar num hospital com alguém ensanguentado, você está bastante comprometido, você pode ser chamado várias vezes a depor, vai ser muito complicado. Então, infelizmente, muitos desviam, mesmo deixando uma pessoa ali moribunda, talvez vai morrer por causa de uma assistência. Não estou justificando que nós deixemos de fazer isso, mas a maioria não dá assistência com medo das próprias autoridades, que é quem deveria nos dar mais, deveria dar mais apoio a quem está fazendo o bem, a quem está precisando. Tudo bem, mas esse amigo meu, que inclusive não é crente, ele teve a coragem e parou o seu carro, colocou a pessoa dentro, melou o sangue, melou de sangue o carro dele todo e tudo, mas levou. Ele não era médico, ele não podia fazer nada pela pessoa diretamente, mas ele levou aos médicos e provavelmente salvou a vida daquela pessoa. Então você não é salvador, o apóstolo Paulo não é salvador, mas pode levar até o Salvador pessoas que precisam daquela salvação que só Cristo pode dar. Então a primeira maneira de nós retribuirmos o ódio do mundo é levando a salvação a eles. E, ó, vejam aqui o sentimento que Paulo tinha com relação aos judeus. Se você puder imitar esse sentimento no seu coração, seria um espetáculo, e eu também. Romanos 10, 1, eu já estou lá. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Paulo chegou uma vez ao extremo de até desejar sair da lista dos salvos por amor ao povo judeu. É uma retórica. Ele mesmo foi que pregou que uma vez salvo, a pessoa sempre continua salva. Ele jamais poderia deixar de ser salvo, ser excomungado, tirado da presença de Deus. Mas é uma maneira retórica dele dizer: eu quero tanto que eu até mesmo sacrificaria minha própria alma por isto. Esse é um sentimento colocado por Deus, certamente. Então, peça a Deus esse sentimento, peça a Deus uma convicção que você precisa levar a salvação para outras pessoas. Segunda missão de Cristo: anunciar o Evangelho e dar testemunho da verdade. Poderíamos até dizer anunciar o Evangelho dando testemunho da verdade, que as coisas estão muito ligadas. Lucas 4:43 diz assim, Lucas 4:43, já estou lá, eu não vou ficar o tempo todo dizendo já estou lá, mas eu estou chegando rápido, porque são várias passagens, então se você é rápido, você vai comigo, se você não é rápido, você simplesmente ouve o que eu vou ler, e se gosta de anotar, depois você vê no site, está tudo lá, o texto, os versículos todos. Ok? Então, eu estava em Lucas 4:43. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. Fazia parte da missão de Cristo pregar o evangelho. João 18:37 diz assim, João 18:37, então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei, eu para isso nasci. Olha a missão dele, eu puxei passagens que falam da missão dele. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo. Para quê, Senhor Jesus? Para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. A salvação que ele operou na cruz, eu já expliquei, foi feita na cruz em prol dos pecadores. Certo. Mas essa salvação precisava ser anunciada, explicada, para não dizer oferecida, anunciada, explicada e oferecida. Imagine Jesus não tendo dito um pio sobre o evangelho, sobre a salvação que ele veio operar, sobre a perdição, que o homem já nasce nesse estado, necessário nascer de novo, como ele disse no lar, a Nicodemos e tudo, não tivesse dito uma palavra e vivesse como viveu, simplesmente fazendo boas obras e curando pessoas, foi para a cruz, sofreu lá e morreu. Aí fica olhando para os outros: e o que é que ele fez aí? O que é que isso significa? Que coisa chocante, coisa estranha, coisa decepcionante. E a gente achava que ele ia, era, sei lá, salvar o nosso povo do jugo romano, e não sei o que isso significa direito, não. Tem que explicar. Ora, ele explicando ainda deu causa para muita discussão, muito desentendimento. Mas ele tinha que explicar, falar a verdade e dar a oportunidade. Vou morrer, daqui a poucos dias o filho do homem vai ser levantado e depois ressuscitado. Ele dizia claramente e falou do evangelho: vim para ter desvida, tudo isto, porque ficaria sem sentido. Então fez parte da missão dele. 3 anos e meio ele passou aqui no seu ministério, depois que ele iniciou a sua pregação. Foi muito pouco tempo, mas ele pregou intensamente o evangelho e falou muito da verdade. Nossa missão, na ausência dele, continuar a pregação do evangelho. A diferença é que ele diz assim: dentro de alguns dias o filho do homem vai ser levantado. E nós dizemos assim: 2000 anos atrás, o filho do homem foi levantado. E quando ele falava dele próprio. Quando nós falamos dele próprio. A diferença é que ele dizia eu, e nós não podemos dizer, dizemos ele, só isso. Mas o anúncio e a necessidade do anúncio é tão premente quanto hoje. Ah, me converti a Jesus Cristo. Ah, ótimo, mudou de religião, né? Aí você fica calado. Aí você faz umas coisas que o outro acha estranha. Estranha-se, você fica calado. Se dizer isso aqui, eu não posso concordar com isso. Por quê? Não, não, depois eu explico. Você fica calado. É muito esquisito. Que conversão é essa que você disse que se converteu? E como é isto? Você tem que explicar. O que aconteceu com você? Apontando para ele. E como ele fazia, dá a oportunidade do outro passar por essa experiência. Agora você cala. E o famoso Mateus 16 e 15, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Falem para todos, expliquem, expliquem. É muito importante esse aspecto de falar a verdade. Hoje, pela manhã, no nosso Abrindo o Coração, nós vimos uma irmã aflita, angustiada. Irmãs Aurília, que queria levar de alguma forma a verdade para uma tia que está padecendo de uma doença grave, queria meios e era difícil encontrar, e pediu para a igreja orar por ela própria, orar pela tia, mostrando uma vontade típica de um crente que quer levar a verdade para o outro a qualquer custo. Guardadas as, o que é próprio, o que é razoável, o que é decente, o que é digno, o que é conveniente, obviamente, o que é conveniente em termos de pregação do Evangelho, que é um assunto um pouco à parte. Mas o que eu quero dizer é que a missão de Jesus Cristo de pregar o Evangelho e falar e explicar e convidar, ela continua em você, em mim, em nós. Se não for assim, nós estaremos decepcionando muito. Então, muito bem que você já falou para os amigos, para os parentes e tal, mas e para as pessoas hostis? O nosso contexto aqui é de falar o Evangelho. Aliás, antes disso, nosso contexto aqui é de como é que nós vamos proceder com relação ao mundo, com pessoas que até chegam ao ponto de nos odiarem, querer nos perseguir de alguma forma, coisa desse tipo. Então, se você já pregou o Evangelho para o seu paizinho querido, ele é tão bonzinho, ele aceita tanto, e o seu vizinho é gente boa, ele fica assim, ótimo, ótimo, aceita tudo que você diz, não se converte nunca, mas fica assim, e você já pregou para ele, é fácil, muito fácil pregar para essas pessoas assim, cordatas, ótimo. Graças a Deus por isto. É muita coisa isto. Mas você tem pregado para os hostis a você, para os que podem até lhe perseguir no seu emprego, o seu chefe tem a caneta na mão do seu emprego. Este é o ponto. Jesus acabou numa cruz porque ousou anunciar a verdade. Eu e o Pai somos um. O quê? Mata esse falso profeta, joga pedra. Ou é louco, ou é um blasfemo. Mata. Então, não vou dizer eu, Pai, somos um, porque eu vou ser hostilizado aqui, fico calado. Não, não, eu vim anunciar a verdade e eles vão ouvir a verdade. Agora eu sei que tem a maneira correta, tem o momento de dizer, tem a forma de dizer. Eu sei disto. Como eu falei, é uma coisa à parte, eu não quero desviar para isso aí agora. Tem as conveniências e as inconveniências, sim, mas que deve ter sempre na sua mente a responsabilidade grande de dizer, eu preciso pregar o Evangelho para todos que Deus coloca ao meu redor, mesmo para pessoas difíceis de alcançar, hostis, grosseiras. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Missão de Cristo. Mais um aspecto. Terceiro. através da pregação, levar alguns a se converterem e escaparem do julgamento, e outros, através da mesma pregação, levar alguns a rejeitarem, mesmo sendo responsáveis pela rejeição. João 9,39, essa eu quero que você chegue lá. Logo depois que ele curou o cego de nascença, houve muita discussão em torno dessa cura, discussão de todo jeito, ele com os fariseus, e até o próprio ex-cego entrou na história, é muito interessante tudo isso. Mas, só o desfecho, ele diz: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não vejam, não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Palavras mais ou menos misteriosas. Não tanto que ele tem outras bem mais misteriosas do que essa, não é tão difícil perceber o que ele quis dizer. Os que não veem é os que chegariam ao ponto de reconhecer: Senhor, eu sou cego. É isto. Eu não vejo coisa nenhuma mesmo. Eu preciso da tua ajuda. Me dá arrependimento. Eu sou ruim. Eu não consigo melhorar sozinho. Todo começo de ano eu faço 1000 votos. E não cumpro nenhum. Fim de janeiro acabou tudo, especialmente no carnaval. E não dá não. Sozinho eu não consigo. É isto. Os que não veem, vejam. Os que reconhecem que são cegos vão recorrer a ele e vão receber luz, a luz da vida, Cristo. E os que veem, os que se achavam já salvos, senhores da situação, sem necessidade de arrependimento. Lembra hoje de manhã que nós falamos daquele fariseu que orava ao lado do publicano? É isso aí. Então, obrigado, porque eu sou bom, justo, cumpro os mandamentos, não sou como esse pobre desgraçado que está aqui ao meu lado, pecador ruim. Eu não. Esse é o típico que se enquadra na classificação de Cristo. Os que veem. Você vê? Você acha que vê tudo, que não precisa de nada, é cego, cego, cego. Então é isso que ele quis dizer. Mas é curioso a palavra juízo. Essa palavra no grego, um dos sentidos dela, ela tem alguns, mas um delas, na origem mesmo, é dividir, separar, classificar. E fiquei pensando, interessante, um juiz, quando ele vai exercer um julgamento, ele faz isso, ele ouve um, ouve outro, isso aqui não estou gostando dessa história, não está batendo com aquela, isso aqui procede, e ele está fazendo uma separação de fatos ou prováveis fatos. Ele vai separando o que é verdade, o que é mentira, o que é razoável, o que não é, o que é ilegal, o que não é. Ele vai realmente dividindo em partes aquele bolo que fazia a história da acusação. Diga, o juiz faz isso mesmo. Ele vai dividindo, até chegar a um ponto. Pois bem, a vinda de Jesus ao mundo iria causar divisão quanto às reações à pregação dele. No caso, os que não veem passariam a ver, e os que viriam ficariam cegos, como eu já expliquei. Dois grupos, olha os dois grupos de novo. Eles estão sempre aí. Então, Cristo veio efetivar, quase que formalizar, esta separação diante de Deus. Eu vou falar, uns vão reconhecer que são cegos, vão se humilhar, pedir ajuda e se converterem. Outros, que já se acham os tais, vão continuar os tais que eles pensam que são. Pronto. Esse efeito na humanidade, naqueles que ele falou diretamente, na época dele, fazia parte da sua missão. Missão nossa? Mesma coisa. Quando nós pregamos, uns continuam perdidos e perecem eternidade adentro. Uns continuam mortos, esses continuam mortos espiritualmente. responsáveis pela recusa. Outros se tornam vivos espiritualmente. Uns se salvam, outros endurecem mais ainda. Esse resultado é de Deus, mas a pregação do crente é que vai gerar uma oportunidade para Deus então fazer o atuar da sua maneira soberana, mas você pregando. É importantíssimo compreender este aspecto da sua pregação. Por isso é que é errado um crente se sentir mal, triste, pelo fato de que a sua pregação não gera conversões. Nós gostamos disso, claro. Hoje de manhã eu abri o coração diante de vocês todos e disse: gente, eu ando meio triste pela falta de conversão. Sim, tudo bem, a gente se sinta triste, e você também prega para um amigo, para um parente querido há anos e anos e não há conversão nenhuma, claro que se entristece, mas é uma tristeza rasa, porque a gente sabe que descansa, não só sabe, mas descansa no poder soberano de Deus. Eu posso pregar 100 anos e nenhuma alma ser convertida, porque ele não quis. Aí vem outro aqui e prega um mês e se converte em 1.500, porque Deus quis. É isso, é a soberania dele. Então, não devemos relacionar nosso sentimento de decepção ou isso, ou desânimo. Ah, é assim? Pois agora me desanimei, não vou mais pregar, não. Ninguém se converte. Não, não. A sua preocupação, o que deve frustrar você é não pregar. Aí sim. Mas não é o resultado da sua pregação. Isso deve frustrar você. Zero, porque não depende de você. Então, como o mundo nos odeia, como Cristo disse, nós devemos mostrar que eles são cegos e que precisam ver, não com arrogância, porque nós éramos cegos também, e fizemos uma cirurgia em nós mesmos, como gênios que somos. Não, Deus fez a cirurgia em nós e nos deu uma vida nova, Ele pela misericórdia nos salvou, mas que nós éramos cegos, éramos, e que íamos continuar destinados ao inferno da maneira como nascemos, iríamos. Então precisamos alertar ao mundo. Claro que ao dizer isso, o ódio pode aumentar, como aumentou o ódio para com Cristo, ao ponto de crucificá-lo, mas não importa, continue alertando. Mais uma missão de Cristo, servir. Depois tem só mais um e eu encerro. Servir, Mateus 20, 28, esta é a quarta missão. Mateus 20, 28 diz: tal como o Filho do Homem, ele falando dele próprio, que não veio para ser servido, mas para servir. E aqui ele fala do serviço máximo, que é dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus não se limitava a pregar de maneira fria, distante, teologicamente perfeita, e pronto. Ele pregava: agora você faça o que você quiser com o que eu acabei de dizer. Ele ia além disto, ele ia para um aspecto pessoal, humano, ele servia as pessoas. E é interessante notar que não é um serviço que surgiu no coração dele à medida que ele crescia, deixou de ser criança ou bebê, menino. Aí desde menino ele gostava de ajudar Maria ali, o José, ou alguém, o vizinho, foi crescendo mais, adolescente, ele era bem serviçal, bem prestativo, ele gostava de fazer isso, e aconteceu dele se tornar um adulto que gostava de servir. Não! Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para... Ele veio para... Era um objetivo dele, não foi circunstancial. Não foi por uma questão de personalidade dele, foi uma das missões que ele recebeu do Pai: sirva. É importante notar isso. Todos esses versículos que eu estou falando aqui, dando base para esses aspectos da missão de Cristo, falam claramente que era missão dele fazer essas coisas, mostrar o que Deus espera dos homens, que se amem, que cuidem uns dos outros, que sejam misericordiosos uns com os outros, Nisto tudo, isso tudo estava embutido na ideia de servir. E ele mostrou claramente, leia a vida de Cristo nas Escrituras, nos Evangelhos, que você vai ver claramente, ao ponto máximo, como já falei, de morrer na cruz por nós. Missão nossa. Seria interessante, mas a gente iria perder muito tempo. Mas seria muito curioso. A vontade foi grande. Dá um papel para cada um. Talvez antes de começar o culto, lá na entrada. Talvez até devia ter feito mesmo. Agora você vai escrever aí os propósitos da sua vida. 3, 4, 5. Os principais propósitos. Propósitos. Não é o que você gosta de fazer, não é o que você tem feito ou deixado de fazer. Propósito, alvo da sua existência, agora como um filho de Deus. Escreva aí. Seria muito interessante saber se estaria lá o verbo servir. Seria muito interessante saber. Eu fui quase malvado com vocês em não ter feito isso, porque seria uma experiência muito rica para você mesmo. E eu acho que você ia ficar morrendo de vergonha diante de Deus, porque ninguém ia ler o seu papel, só você próprio. Mas diante de Deus, talvez você fosse ficar com muita vergonha. Meu Deus, eu não coloquei servir. Ah, mas seria interessante você servir. Interessante não, é uma missão, tanto quanto foi missão dele. Eu vou dizer de uma maneira forte, era uma responsabilidade, vou dizer mais forte ainda, era uma obrigação dele, Jesus Cristo, diante do Pai, servir. O fato de ser obrigação não quer dizer que ele fazia sem prazer e com muito amor, como obviamente ele fez, mas que era obrigação, gente, era, porque ele assumiu diante do Pai uma missão aqui na terra com várias características, e uma delas era servir. Da mesma forma, não é opcional para você servir agora que você é crente e quer continuar a missão de Cristo aqui nesta terra, não. É a mesma coisa. É mandatória essa atividade. Vou ler só Mateus 20, 25 a 27. Lá já estou aqui mesmo, a última passagem que eu li foi Mateus 20. Então Jesus, chamando-os, disse, estou em Mateus 20, 25. Em diante, então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Olha o peso das palavras dele agora. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será esse o que vos sirva. E quem quiser ter o seu primeiro entre vós, será vosso servo. Aí vem o versículo 28 que eu já li. Tal como o Filho do Homem. Vejam a associação que ele faz com a missão dele e com a nossa. Da maneira como disse lá em João 17, assim como o Pai me enviou ao mundo e agora eu vos envio, que ele relacionou a missão dele com a nossa. De novo aqui. Vocês devem fazer assim, 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 tal como eu. Eu fiz assim, pois façam também. Por fim, antes de ir para o último, quero ler João 13, 14 a 17. João 13, 14 a 17, que diz: ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, logo depois de ter lavado os pés, né, dos apóstolos, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Mais uma vez, a analogia direta entre o que ele fez e o que nós devemos fazer. Em verdade, vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Falando dele agora. Foi enviado pelo Pai. Ora, se sabeis destas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Servir. Não vou aprofundar nesta questão do serviço, que é um mundo aqui para nós explorarmos, mas a pergunta pode ser, pode estar aí tinindo no seu ouvido: servir a quem? servir a quem? Aos seus superiores, é claro. Não é claro, não. É servir a todos. Todos são seus superiores no mundo, se tem mais posição, mais dinheiro, se tem seu emprego na mão, não interessa. Servir a todos, indistintamente, e mesmo quando nos perseguem. Ao contexto da pregação inteira, como vamos fazer com os que são do mundo. Eu não sei se na prática você gosta muito desta ideia ou se tem praticado muito isto, não. Você tem servido a quem é hostil a você? Pense, responda para você próprio. Última característica da missão de Cristo, poderá ter outras, mas eu só anotei estas. Cumprir a lei. Mateus 5,17, ele veio cumprir a lei. A lei de Moisés, a lei de Deus, dada através de Moisés. Mateus 5,16. Seria curioso também se você iria colocar no seu papelzinho se uma das suas missões de vida é cumprir a lei. Mas eu não já sou salvo? E daí? Aliás, não é daí não. Agora que é. Curioso isto. Lei de Moisés, para mostrar que nós não podemos alcançá-la e dar então sentido à salvação que Cristo veio operar. Certíssimo. Que mais? Que mais o quê? A lei de Moisés com relação a você. Não, ela já disse, já me mostrou o padrão de Deus moral é tão alto que eu não consegui cumprir, então pela misericórdia Deus enviou Cristo e me salvou. Isso. Então acabou o que a lei de Moisés tem para você, os mandamentos de Deus, os mandamentos básicos da lei de Deus, acabaram nisso com você, você sabia que não ia cumprir e acabou-se? Não, você tem que cumprir todos eles, todos, os mandamentos morais, espirituais. Quando eu digo isso, é tirando os mandamentos ligados às cerimônias, dos sacrifícios e tudo mais, claro que isso aí não, mas os 10 mandamentos, por exemplo, e muitos outros, estão valendo, totalmente valendo, para a raça humana inteira, não é só para o crente não, a raça humana entende isso, e são perdidos, e pronto, cegos, mas nós que éramos cegos, adquirimos luz e vida em Cristo. Então agora esses mandamentos vão brilhar mais ainda, você tem que cumprir todos. Tinha pensado nisso não? Mandamento é coisa para judeu, a lei de Moisés só, ou para você usar para pregar Cristo, uma vez que a pessoa se converteu, agora esqueça os mandamentos? Não, claro que não. Então Mateus 5,17 diz: não penseis que vim revogar a lei, revogar e anular a lei, ou os profetas, não vim para revogar, mas para cumprir. O que adiantaria Jesus morrer pelos pecadores, pregar o evangelho, servir e ter uma vida fora dos padrões de Deus, descumprindo a lei de Deus? Ele cumpriu rigorosamente a lei de Deus, que exigia a perfeição total do ser humano em termos morais e espirituais. E um dos motivos pelos quais Cristo veio foi mostrar que um homem sem pecado poderia seguir a lei. Adão poderia ter seguido a lei. Claro que na época não a lei de Moisés, mas poderia ter tido uma vida comportamental perfeita. A lei dele na época era o que Deus disse: não coma dessa árvore. Estava tudo resumido ali. Ele tinha condições de cumprir. Então Jesus veio ao mundo e como homem sem pecado, ele mostrou que a lei de Deus é cumprível pelo ser humano sem pecado, e ele fez isto. Foi um dos motivos pelos quais ele veio ao mundo, foi este aqui. E ao seguir a lei, ele se tornou um paradigma para todos que creem, querem agradar a Deus, seguir a Cristo, que cumpriu toda a lei. Missão nossa. O que adianta nós tentarmos levar a salvação às pessoas, falar de Cristo para as pessoas, falar o evangelho, sermos prestativos às pessoas, se não temos o comportamento moral nesta vida, com as coisas do dia a dia, naquilo que Deus quer para os homens, está faltando alguma coisa, fica uma coisa torta, manca. Veja o que Cristo espera de você, que saiu do mundo, aliás, que foi arrancado do mundo por Deus e colocado no reino de Cristo, Mateus 5,48. Veja só, portanto, sede vós, o que, hein? Mais ou menos razoável, ou como é aqui, o que ele está dizendo aqui? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Não a perfeição absoluta, que só vai haver no céu, mas perfeito aqui, inclusive no literal, no grego mesmo, significa um estado de completo, o melhor possível. Então isso é o que ele quis dizer, sejam completos, como Deus espera de um ser humano. Então, irmãos, estudem mais a lei de Moisés para alcançar a salvação. Não, porque a lei vai deixar claro que ninguém pode, e você já tanto sabe isto, crente, que você já desistiu de cumprir a lei para a salvação, se rendeu aos pés de Cristo, pediu perdão e ele perdoou, e você agora é salvo. Muito bem, mas agora chegou a hora de dizer: coisa boa é eu agora ficar perito na lei de Moisés, examinar o que me compete moralmente diante dos homens e diante de Deus, ou o contrário, melhor dizendo, o que me compete, e tentar fazer o que eu puder, sabendo que a minha salvação não depende disto, porque se dependesse eu estava perdido, mas eu já estou salvo por outros meios, por outro, o único outro meio que Deus providenciou, via o sangue do filho dele. Graças a Deus, estou salvo. Então eu não vou mais cumprir a lei porque sou salvo, ou melhor dizendo, para ser salvo, é porque você é salvo. O motivo de você tentar cumprir mudou completamente, mas o fato de cumprir continua sob a sua responsabilidade. É missão sua nesta terra. Pastor, tudo bem, mas agora o senhor desviou do assunto. Porque o que isso tem a ver com o mundo? O que tem? Foi interessante, o senhor acabou de dizer que a gente tem que cumprir a lei, não tinha nem pensado muito nisso, tal e tal. Mas o que isso tem a ver com o mundo? O contexto não é esse? É falar como é que nós devemos comportar com relação ao mundo? Vai lá em Mateus 5,16. Agora eu vou esperar até o último chegar lá. Chegou o último? Ótimo. Ninguém sabe, né? Mateus 5,16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Olha o mundo aí. Mas, senhor, para quê? Para que vejam as vossas boas obras. Boa obra, gente, é obediência à lei. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. É missão sua cumprir a lei, não somente pela obrigação precípua sua de agradar a Deus, mas com relação ao mundo tem tudo a ver, para que o mundo veja você se comportando, dizendo, que coisa, é diferente. E com isso você deu oportunidade para que Deus seja glorificado pelo mundo, mas porque enxergar em você alguém diferente. Pelas suas obras, quer dizer, ações, reações, comportamento, tudo que a lei diz, nós poderemos levar as pessoas a se interessarem seriamente em Deus. Eu sou fruto pessoalmente deste efeito. Fui evangelizado por um homem chamado Haroldo Heine, missionário, que tinha uma vida de sofrimento que poucos seres humanos conhecem. Quando eu soube disto, em plena fase de conhecimento com a pessoa dele, de relacionamento com a pessoa dele, em que ele estava aproveitando para me evangelizar, quando eu soube do que ele passou ou passara, e o comportamento e a atitude e a ação e a reação, toda a forma como ele encarou aquilo tudo, isso foi extremamente forte para me influenciar e teve muito peso em mim. Quem me salvou não foi ele, nem a história dele, foi a graça de Deus, foi a fé que Deus me deu pela própria graça para crer em Cristo, sim, mas Deus se utilizou com certeza da luz que o Haroldo Rainer brilhou diante de mim, e eu glorifiquei ao Pai que está nos céus, me convertendo ao Senhor Jesus Cristo. O peso da sua vida, das suas palavras, você não pode imaginar o tamanho para as pessoas. Um gesto que você fez 20 anos atrás pode ter marcado alguém pessimamente ou maravilhosamente, ninguém sabe. Mas é muito mais importante do que a gente pensa, a influência que nós temos sobre as pessoas e o que eles olham em nós, o que eles observam em nós, muitas vezes pensando na sua cama de noite, naquilo que viu em nós ou deixou de ver. Então faz parte da missão do crente levar uma vida perfeita, completa, como disse o Senhor Jesus Cristo, como perfeito e completo é o Pai que está no céu, seja perfeito naquilo que lhe compete. Quanto ao resultado, é com Deus. A mesma luz do pastor Haroldo brilhou para centenas de pessoas. Quantas chegaram ao privilégio de encontrar a salvação em Cristo como eu? Não sabemos todas, alguns até que sabemos nos livros, no livro que tem agora aí, até sobre a vida dele, que conta muitas histórias belíssimas de conversões, mas certamente a maioria não se converteu, não importa, ele brilhou. Então, se as pessoas glorificaram a Deus ou não, não é mais com o pastor Haroldo, não é mais com você, não é mais comigo, é com cada um diante de Deus, mas brilhe, brilhe, e brilhar é cumprindo, tentando cumprir a lei. Resumindo e encerrando, meus irmãos, deveremos retribuir ao ódio que o mundo tem por nós, com interesse pela salvação deles, com a pregação do Evangelho, com a disposição para servi-los e com uma vida linda em Cristo, para que eles tenham vontade de imitar. Tudo isso nós poderíamos resumir numa só palavra, é fácil encontrá-la: amor, amando as pessoas, mesmo que nos odeiem. Esta é a nossa grande missão. Que Deus nos ajude nisto. E você que não tem Cristo, porventura esteja ouvindo aqui a pregação, pense nessas coisas, se torne discípulo de Cristo também. Humildemente, dizendo: Senhor, a lei eu não consigo cumprir, mas eu gostaria de aceitar Cristo na minha vida, na minha alma, me ajuda, me dá fé. E você, se fizer essa oração de uma maneira contrita, quebrantada e sincera, eu não vejo como Deus iria recusar uma oração desta. Cristo veio para salvar os pecadores. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, pelas explicações que tu me deste o privilégio de dar aqui hoje à noite, que seja altamente útil na minha vida, na vida de cada um aqui, e que sejamos mais fiéis no desempenho desta missão nobilíssima que tu nos deste. Interessante como as coisas que adquirem um valor muito alto na segunda-feira, na terça-feira, coisas desta vida, os negócios, o trabalho, a saúde, o dentista, o sapato que ficou velho, tem que comprar um novo, e tantas coisas desta vida que nos absorvem tanto, e que quando pensamos nessas coisas do alto, todas elas ficam ainda dentro de uma certa importância, porque estamos aqui nesta vida, neste mundo, mas ficam tão secundárias, Senhor, que temos o privilégio de saber balancear e avaliar corretamente o peso de cada uma delas e a prioridade de cada uma delas nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te louvo. Nós te louvamos. Amém.